Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 19. Anselmo estava em Albis, e como entenderia passar a noite trabalhando, porque tencionava dar começo a um romance para o rodapé do Diário Ilustrado, deteve-se na esquina da Rua Uruguaiana farejando um jantar. Mas os jantares não passeiam na Rua do Ouvidor, e certo disso, o futuro redator-chefe foi subindo vagarosamente, desacorçoado, quando no Largo de São Francisco, ao dar com a estátua do patriarca, que o sol crepuscular polvilhava de ouro, teve uma inspiração feliz. É verdade. Porque não hei de ir jantar em uma casa de jogo. Fortúnio come regaladamente e declara que as tavolagens estêm os primeiros cozinheiros desta cidade.
Vone. Não jogo, mesmo porque não tenho vintém. Como me ponho-me a andar antes que a polícia me apanhe na batota?
O diabo é que não conheço ninguém. Se ainda pudesse encontrar o Lins. Mas onde? Resolveu procurar o poeta no Castelões, mas só achou Neiva, na última mesa, diante de uma papelada esparsa, a tomar nota, salve. O boi me fitou com os olhos piscos, sem que se nesse.
Oh, senta-te.
Sambes.
O nosso Lins está à morte. Anselmo deu um salto na cadeira. Como? Se ainda ontem estivemos juntos. Pois meu amigo já está sem fala. Estou chegando da casa dele. Nem me reconheceu. Mas que tem-se há? Congestão ou coisa assim? E pondo o pince-nez, bramiu com os olhos rutilantes. Extravagâncias? Vocês não me querem ouvir. Vivo aqui a bradar como um João Batista, com contra as extravagâncias e todos pensam que estou a fazer pilhéria. Seu Lins é um homem fraco, doente, ontem, à noite, em vez de tomar o seu conhaque do costume, entendeu que devia experimentar um sorvete. Sorvete? Neste país? O resultado aí escapa. Médicos não têm esperança de salvá-lo. Então é grave. Se estou a dizer que já perdeu a fala. Deve vir. Onde mora ele? Fora de portas. Nos confins da rua do senador Pompeu. E eu vim aqui procurá-lo para ir com ele a uma casa de jogo.
Vai jogar, quagar. Não tem um vintém a jantar.
E as afias de consolação?
É de...
É verdade. Onde? Ali de fronte no Londres. Pois vamos. Mas espera um instante. Deixa-me arranjar esta papelada. Posso morrer de uma hora para outra, e não quero comprometer umas tantas senhoras que me amam. Estou agora com 6 complicações. 2 no Largo do Rocio, 1 na Rua do Lavrádio, outra na Rua do Riachuelo, ainda outra no Daur e uma senhora honestíssima em Paula Matos.
Ah, amigo, só a minha paciência, só a minha paciência.
A de Paula Matos, então, uma fera. Quando apareço tarde, desaba em mim como uma avalanche. E são beijos, são lágrimas e são dentadas. Um desespero. Tenho o corpo como um mapa mundi. Sou um homem tatuado pelo amor. Ontem fui ao cabeleireiro e o homem esfregou-me a cabeça com uma loção não sei de que, pois, meu amigo, quase me matam às 6. Foi um trabalho para convencê-las de que eu saíra de um salão de cabeleireiro e não da câmara de uma rival, e à noite estava amassado, triturado, um horror. Não te metas com mulheres ciumentas. Mira-te neste espelho, arregaçando a manga do casaco, mostrou o braço manchado, denegrido. Isto não é nada, se visses o resto choravas, é um horror. Mas que hei de fazer? E a despesa? Uma quer frutas, outra uma quer camarotes, outra reclama um leque. A de Paula Matos anda a perseguir-me por causa de um chapéu do que viu na Dovize e seu Neiva que cave. Já ando arduado, não sei mais como arranjar dinheiro. Toma alguma coisa. Tomar um exa. Olha um xereza aqui. E o Grêmio, Nevo, para tratar disso. Hoje mesmo decido a questão da casa. Já amanhã poderemos instalar-nos. Era uma necessidade. Em toda parte os homens de letras têm um centro onde se reúnem. Aqui não, a Rua do Ouvidor ou Botting.
É uma vergonha.
E querem que haja solidariedade. Vamos levar isso a efeito. É uma ideia que nos pode trazer magníficos resultados. Atirou a mão espalmar a coxa do companheiro. Seu Anselmo, nós somos uma potência. Se nos uníssemos, se não andássemos em eterno cismo provocado pela vaidade, porque cada qual se julga o maior, o pontífice das letras, já teríamos feito alguma coisa, entanto não valemos nada. Uma das causas da decadência literária, talvez principal, é esta maldita Rua do Ouvidor. Vocês mal saem do banho frio, ainda molhados engolem às pressas, a xícara de café e correm para aqui e aí passam os dias bebericando, elogiando-se, discutindo sonetos e crônicas ou farejando cocotes. Que diabo! Não é assim que se faz um artista? Trabalhem. Deem algumas horas ao livro,
Façam alguma coisa a sério, deixem este maldito do vício da Rua do Ouvidor.
Pertu, perdão, eu não sou escritor, nem me apresento como tal, eu sou um folhetinista oral. A Rua do Ouvidor é o meu rodapé. Eu faço com a palavra o que vocês fazem com a pena, com a diferença, porém, de que eu estudo e vocês espreguiçam-se, bocejam inertemente.
Tudo faço outra coisa. Os meus livros andam encadernados em cheviotes, em flanelas, em sedas, alguns brochados. São os miseráveis. Cada tipo dá-me um folhetim, cada vida a mais simples, dá-me assunto para falar uma hora. Vivo dizer verdades. Bem sei que a minha obra é precária, mas há de ficar o benefício.
Falo, a minha enxada este aqui, espichando a língua, tocou-a com o indicador. Levantaram-se e seguiram, caminho do hotel. Justamente Anselmo chegava à porta quando esbarrou com o Lins que entrava, com um grande charuto encravado nos dentes.
Onde querias que eu estivesse? O Neiva disse-me, há pouco, que estavas à morte, sem fala. Sem vintém é que estou, desde ontem. Mas não estiveste doente?
Qual doente?
Não tenho nada, nem cerolas.
Estou aqui sem cerolas, é uma vergonha.
E com os sapatos no estado.
Um homem de espírito não olha para os pés, murmurou o poeta.
Anselmo levantou os olhos e desatou a rir. Onde foste buscar esse chapéu, Lins?
Sei lá.
Apareceu-me na cabeça hoje de manhã.
Era um velho chapéu de palha, de grande zaba, escrivado de furos.
E o Bome o explicou. Creio que serviu de alvo em alguma casa de tiro.
Mas assim é bom, o ar penetra livremente. Como os médicos recomendam que se deve trazer sempre a cabeça fresca, estou contente com esta peneira.
O Neva, que havia parado a conversar com um patrício, deu um salto para a calçada quando viu o Potota.
De onde vens,
Tosolins?
Em carne e osso.
Pois não morreste?
Não, como vês.
Nem esteve doente, disse Anselmo.
E tu afirmaste que o havias visitado e que ele estava sem fala.
Exato. Mas eu sou capaz de jurar.
Eu não estive ontem em tua Galins.
Possível, não garanto, porque lá não fui.
É extravagante.
É macabro, pois eu ontem estive contigo, por Deus.
Estavas agonizando, sem fala.
Pensou onde jantei ontem, Francisco.
Ah, no Dauri.
Então foi sonho,
com certeza.
Que fizeste ontem, tu?
Homem, para dizer a verdade, não sei.
Acordei hoje às 9 da manhã em casa de um estudante, na rua do Núncio.
Não me interrogues.
Sou um poço de discrição.
Queres jantar conosco?
Vá lá, em pós. Olha, eu já tinha começado a colher uns cobres para mandar rezar a missa do sétimo dia.
E arranjaste alguma coisa?
6.000 e...
Pois vamos beber essa missa e ver se tiras depois para um te deu em ação de graças pelo meu restabelecimento.
E bebe-se também o Tideum.
Sentaram-se à mesa e iam começando a jantar com Padoforro rindo a bandeiras despregadas.
Que é isso, homem?
O poeta sentou-se e contou.
Por entre gargalhadas, à noite do Duarte. Havia falecido uma das suas muitas apaixonadas menina loura, de olhos azuis, 15 anos, com o doce nome de Carmen.
Antal doar, urdu apitar a grande Duarte, atirou-se à adega paterna e durante 3 dias, encafuado entre os canteiros, bebeu e chorou desesperadamente.
Na noite da véspera, inconsolável, resolveu ir visitar a noiva que se finara e a abalou para o cemitério de
João Batista conseguindo penetrar no Campo Santo.
Errou muito tempo entre túmulos sem acertar com o que escondia o formoso corpo da donzela até que, por fraqueza das pernas, rolou sobre um deles abraçando-se com a cruz. E começou a soluçar, blasfemando contra Deus, pedindo a morte e tanto fez que, nem ele mesmo sabe dizer como. Arrancou a pesada cru do sepulcro saindo com ela como uma relíquia.
Tomou bonde, mas um soldado, desconfiando do fardo, que o poeta mal sustentava nas mãos, interpelou-o.
Quem é o senhor?
Eu sou o homem mais desgraçado deste mundo, camarada.
Onde vai com essa cruz?
Vou levá-la ao Calvário.
E desabou sobre a praça chorando inconsolavelmente.
Diz ele que o soldado ficou comovido,
mas nem por isso o deixou ir em paz.
Convidou a acompanhá-lo até a estação e lá o Arthur, em pranto, contou a cena noturna, que efetivamente penetrara no cemitério e que arrancara a cruz do túmulo da sua amada para crucificar-se quando a saudade fosse muito forte.
E o caso vem hoje contado na Gazeta, sob o título Profanação, e o Arthur viu, com pasmo, que a cruz era do túmulo de um comendador.
O convidado de pele
anda por aí indignado.
E o processo?
Qualquer.
A família meteu-se no caso.
Mas eu tô doido inteiramente.
Já jantaste?
Não.
Janta conosco.
Não estou comprometido.
É caso de amor. Não, qual amor? Não tenho tempo para essas coisas. Vou jantar com um carnavalesco que me pediu um puff.
Amanhã, no reunião do Grêmio. Lá estarei.
E já marcaste o dia da dissolução.
Como da dissolução?
Então não acreditas que possamos manter um centro de palestra?
Não há quê?
Porque conheço o meio.
Tudo já de viver.
Duvido muito. Nós não temos espírito de associação. Mas é necessário, tenham. Nos meses ao Grêmio.
Uma aposta?
Bradou o Neiva dando um salto.
Apostemo.
100 mil réis.
Vento.
Não dura um mês, repetiu Fortúnio tranquilamente e, sem mais dizer, estendeu a mão aos rapazes e saiu.